Quem é?
Sou eu, Snakes. E eu trouxe o bagulho.
Deixa aí na porta e vai dando fora daqui.
Tá bem, Johnny. Mas como é que fica o dinheiro?
Que dinheiro?
Ele disse que você tinha uma grana pra mim.
É verdade? Quanto é que eu te devo?
Ace disse 10%.
É pena, mas o Ace não é mais o chefe. Ele te chama quando sair. Olha, eu vou te mostrar o que é que eu vou te dar, Snakes. Olha, eu vou contar até 10. E você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente antes que eu te meta um monte de balas.
Tá bem, Johnny, me desculpe. Eu já vou.
1, 2, 10! Fique com o troco, seu animal.
Tá bom, então vai, então vou começar, vai. 3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores. Ninguém acredita, nem este que vos fala, a mais um novo episódio do Procurando Bitucas / Procurando Assuntos. Muita gente escreveu, muita gente pediu, muita gente ameaçou. Foi muito interessante ver a que nível chega a crueldade humana, a autocrueldade. Pessoas chegando para mim e falando assim: Alan, a gente precisa de mais episódios. Ou pior. Episódios aos quais eu fui convidado e as pessoas falaram: Alan, a gente adora o Washington. Convença ele a voltar a gravar.
Vocês ouviram essa frase?
Não, Deus. Isso está registrado. É um episódio de um podcast chamado Navio Corsário, que é um podcast comandado por dois virgens. Aliás, um beijo para vocês. Vocês são virgens, mas são muito legais.
Beijos, virgens.
Mas são muito legal. E lá.
Vem aqui fazer um ritualzinho.
Ali, nos minutos finais, tá? Pra quem não tiver paciência de escutar, porque é um saco me ouvir falando, vão pros minutos finais. E eles falam isso no final do episódio. Alan, convença o Washington a voltar a gravar. Nós adoramos o Washington. O Washington tá registrado.
O problema não é convencer o Washington a voltar a gravar, porque ele até voltaria a gravar, mas você tem que levar um computador. Não, você tem que levar um computador pro bar pra tirar ele da cachaça. Esse é o problema.
É verdade.
Ó, aproveitando, né? Eu tô começando o assunto, faz tanto tempo que eu estudar que eu perdi até as manhas. Eu nem apresentei quem tá comigo aqui hoje. Essa voz linda, com esse sotaque gostoso. O sotaque dele só não é mais gostoso que os olhos dele. Eu vejo esse homem próximo de mim, eu fico entumecido. Eu fico todo veludo.
Com dois piercings nos mãos, os dois mamilos estão furados, viu?
É verdade.
Eu tive o prazer de ver nudes desse homem na minha frente. Nudes. Ao vivo é a verdade. E ver os piercings na cintinha dele. Eu vi o balango dele. Você poderia colocar um piercing no balango. Então hoje com a gente, aquele que é o membro honorário, o homem mais bonito da podesfera, o Marquito, emprestado lá dos sete jagunços da Vitória. Fala aí, meu lindo.
Estou hoje mais louco que o bot do Telegram do Procurando Bitucas.
Aliás, é o único que pede e que fala sobre a gente ainda. Estamos há tantos dias sem gravar episódio.
Não é contagem regressiva, né? É contagem progressiva, né?
Progressiva. Ele vai comemorando. E com vocês, o ídolo da nação. Aquele que move multidões atrás dele na Rua Augusta. Todo tipo de pessoa que não presta está atrás dele na Rua Augusta. O homem que está catequizando uma geração de jovens a virarem alcoólatras como ele. Aquele que vomita no pé do cunhado. Aquele que chama os amigos para as piores baladas possíveis, mas a gente ama ele mesmo assim. O Washington Senna.
Não suportava mais. Eu tô igual o pastor Valdemiro lá, tipo, eu não aguento mais. Quando eu vi que minha voz começou a mudar, eu tava sempre com um bafo de torresmo, quando eu comecei a falar desse jeito da galera. Eu tava falando assim, né, que a cachaça começa a mudar a vibração das cordas vocais. Aí quando eu vi que eu tava falando desse jeito, com um palitinho no dente, na boca, eu falei, vou parar. Aí eu parei. Parei, mentira, tô dando uma pausa no álcool. O álcool falou pra mim, não, já chega de você. Ele começou a se expelir de mim.
É porque assim, nós estamos gravando na semana pré-natal, então o espírito natalino adentrou o Washington Senna e ele resolveu se guardar essa semana.
É verdade, não,
a gente poderia começar, né?
Aí, meu. Poxa, é, sabia,
a gente
né,
poderia
meu?
Começar o episódio cantando, né? Então é Natal. Então assim, vá pra puta que pariu se você tá no espírito natalino escutando esse episódio, tá? Eu quero que o Santa Claus se foda, não tô nem aí.
Eu curto esse espírito natalino, porque Deus, cara, mandou o filho dele super empreendedor, que mandou todo esse sistema, sabe? Assim, o cara foi tão esperto, meu, que nasceu no dia do Natal, sabe assim? Pra ele mesmo começar a ganhar o presente, meu. Porque espírito empreendedor, meu.
O cara é empreendedor, meu. Ele criou uma data pra ele mesmo, puta consumista, capitalista.
Aí criou a preseparia, né, meu? Que é tipo a empresa que faz presépio, puta, aí caindo, fazendo super sucesso. Contratou o Guri, contratou a galera e o Papai Noel lá, meu. Você sabe assim, meu, o lance de inclusão, colocar um gordo lá pra trabalhar, então.
Ó, vamos parar de falar merda. A gente tem esse
desenho. Acabou o episódio.
Acabou o episódio. Ó, a gente decidiu voltar a gravar, tá? Primeiro, a gente não sabe por quê, tá? O Washington, do nada,
do nada.
Me mandou
eu senti que eu ia morrer e falei, você vai ser a última coisa que eu vou fazer na vida, você gravar um episódio.
O Washington mandou uma mensagem do nada assim, filho, o que você acha de nós gravarmos um especial de Natal, meu? Eu falei, puta, Washington, vai se fuder, mano. Ninguém escuta mais a gente. A gente perdeu o nosso secto de fãs. Não tem sentido nenhum de gravar.
Ele... Nem amigo gosta mais da gente.
Eu tô sentindo meu coração batendo diferente, meio de lado. Acho melhor deixar o último registro. Então, estamos gravando aqui hoje para provar que o Washington Senna pode, merece e deve permanecer vivo.
E eu estou vivo.
Então, primeiro, vamos elencar aí filmes. Vamos falar os melhores filmes na visão aqui dos bituqueiros de plantão. Cada um escolhe um filme e aí a gente fala um pouco sobre eles. Vou deixar pro homem mais lindo, o Zé Tetinha, mais gostosa, do Badalo de Ouro, Marquito, começar. Marquito, é um filme só, hein? Não é top 3, é um filme só. Qual que foi o filme em 2023 que te deixou enrijecido? Não pode ser do Nacho, Rocco, nem nada do tipo, tá?
Esse filme veio depois, né?
Aquele filme te deixou veiudo. Você falou, meu Deus, eu quero gozar ver esse filme. Qual foi o filme?
Cara, eu fui meio Glória Pires esse ano. Eu vi pouquíssimos filmes. Até eu normalmente ia no cinema ver os filmes da Marvel, filme de super-herói, né? Porque afinal eu sou um nerd ter tudo, quase virgem.
É um verme, então, né?
Exatamente.
Aliás, você ouvinte que está escutando aqui e está vendo o filme da Marvel e gostando dessa fase, me desculpa. Você, além de verme, você é virgem. Mas continua aí.
Pois é. Mas aí eu... Esse ano eu não fui ver os filmes no cinema, porque cinema tá caro, eu sempre botava, sempre atrasava de ir, mas na verdade, eu ia falar de um filme, mas eu lembrei de um outro que eu fui ver que realmente vale a pena. Eu ia falar de um que era o último que eu lembrava de ter visto, mas eu vou falar de outro que esse eu fui ver no cinema e vale a pena realmente ver.
Caralho, efeito borboleta da porra que você fez agora. Eu vou falar de um, mas que não era esse, que era o outro que eu acabei de lembrar, mas não era o primeiro, que é o último. Nossa, mano, até mesmo
eu agora na sua explicação. Efeito Washington Senna. Enfim, vou falar de um.
Verdade. Ele veio pra cá e passou pela...
Vou falar de Homem-Aranha através do Aranha-Verso. É um filme? Animação serve como filme? Serve, não serve?
Serve.
Aqui
serve.
Cara, quem acha que animação não é filme, foda-se.
Pois é. Cara, que filme muito bacana. Foi um dos poucos que eu fui ver no cinema esse ano. Ele é a continuação daquela animação, né, que foi lançada há alguns anos, que pra mim... A melhor adaptação, o melhor filme do Homem-Aranha já lançado é o primeiro, né, o Aranha-Verso. Essa continuação, que aí volta a mostrar o Miles, volta a mostrar a Gwen, né, a Gwen Aranha, né, acho que foi Fantasma, que a Aranha Fantasma, eu acho que batizaram nos quadrinhos. Só que aí agora eles focam no Aranha 2099, que era um dos meus personagens favoritos, assim, dos quadrinhos. Quadrinhos ali do Peter David, aqui no Brasil, eu acho que aqui no Brasil fez mais sucesso do que lá fora, nos Estados Unidos, e cara, a animação é perfeita, a trilha sonora é muito legal, eles revolucionaram mais uma vez a questão da animação, Que eles é uma animação 3D, mas coloca um monte de elementos. Cada vez que aparece um Homem-Aranha diferente, é um estilo de animação diferente. Aparece o Punk-Aranha. Cara, filmaço, filmaço, filmaço. Já deve estar no, nos streams. Eu acho que está na HBO Max,
Tá.
já deve estar para assistir.
Vai estar.
E pare o que você estiver fazendo para poder assistir Homem-Aranha através do Aranha-Verso, se você ainda não tiver visto. Puta filme bacana, puta filme legal, meu.
E tá,
O mais
vai
legal desse filme,
gostando.
né? Assim, o mais legal desse filme, antes de eu passar a palavra pro meu querido Washington Senna, resgatado do túmbalo, é que eu vi muita gente, logo no primeiro, né? Que eu concordo, tudo que o Marquito falou, o filme é sensacional, espetacular. Agora, esse aí, o segundo, eu também vi no cinema. E, mano, você roubou meu filme, Marquito. Eu te adoro, meu, eu quero que você morra. Porque era
Eu
esse
tinha
era o que eu ia
esquecido desse
falar,
filme.
seu desgraçado, seu maldito. Então, mas assim, esse filme, ele além de ser um desbunde visual, ele tem uma narrativa absurdamente boa, cara. E o que eu
Sim.
mais gostei desse filme, né, desde o primeiro, era assim: ah, meu, esse aí não é meu Homem-Aranha. O Homem-Aranha que presta é o Peter Parker, nada a ver esse moleque é. Então, vou deixar aqui o meu comunicado, né? A quem não gosta, né, do nosso amigo Homem-Aranha ali e tal, você só é um racista e você não quer assumir, né? Porque, vamos ser sinceros, esse Homem-Aranha, além dele ser o mais atual possível, ele conversa demais com a geração atual. Então, quando eu vejo
Sim.
os Nerdola, Gold, Barbudo, Pernateta, Pernoboga, Fedido, falando mal do Miles, cara, me desculpa, gente, vocês estão com problema, tá? O personagem é fantástico e esses dois filmes dele, concordo com o Marquito, cara. São as melhores adaptações do Homem-Aranha numa tela, independente se é animação ou não. Assina embaixo. E você, Washington Senna, o meu Miles invisível? Eu queria ver o Washington ficando invisível e pelado, aparecendo pelado aqui na minha frente agora. O que você achou desse filme, Washington?
Cara, eu curti bastante. Mentira, não vi!
Eu sabia que ele ia mandar essa, que ele
Eu
não viu.
não vi ainda. Eu vou ser sincero. Tá chegando, né?
Henrique
No,
viu,
na,
Henrique viu.
o Natal, o Natal acaba despertando a sinceridade do menino, do presépio. Tô vendo o cabritinho, eu tô vendo aqui o escorpiãozinho, todos os bichinhos que tem aqui no presépio. E tá me. Eu não vi,
O
cara.
cabrito é Beelzebu, é Bafomete. Quem montou esse presépio pra você?
Não, tá meio estranho aqui esse presépio aqui.
A cruz tá de cabeça para baixo, não?
Eu não vi. Mas eu vou colocar meu filme aqui, que eu acho que o Alan, não sei se ele viu, acho que chegou a comentar sobre ele. É o filme do Guy Ritchie, com o roteiro do Guy Ritchie e do Ivan Atkinson, com Jake Gyllenhaal. Ele faz um papel baseado num fato real, cara,
Jake
que o
Gyllenhaal é
Jake
um
Gyllenhaal faz o John
lindo,
Killen, e é
meu
um
querido
lindo,
Fadilho, todo
bonito. Cara, eu acho muito foda esse filme, que ele faz um sargento John Killen, né? Que ele acaba sofrendo ele é gravemente atingido lá pelo Talibã, e acaba sendo salvo por um intérprete, né? Que é um nativo lá. E esse cara arrasta ele pelo Afeganistão todo, escondendo ele do Talibã, e depois de um bom tempo, esse sargento descobre que esse cara tá preso, e ele meio que tem uma dívida, né, para ser paga, e o cara arrisca tanto a carreira como a própria vida, né, para poder ajudá-lo, assim. Acho esse filme muito foda, cara, assim. Eu gosto porque é uma outra vertente, né, do Guy Ritchie, né, cara. Você não percebe aqueles maneirismos dele, né, assim, tipo, de fazer aquela câmera rápida, aquela meio loucura, aquele humor ácido também, né? É um filme, acho que uma pegada um pouquinho mais séria, assim, que ele acaba usando um tom bem mais sério, né? E é um filme tenso pra caralho, né, cara? Eu acho muito foda. E quando você descobre que é baseado em fatos reais, assim, você imagina. Eu acho que vale a pena estar na Amazon Prime Video, patrocina nós, seus arrombados. E acho que é o meu filme do ano.
Por acaso eu também vi esse filme, Washington. Eu adorei o filme. Concordo, é legal ver o Guy Ritchie
Foda, né?
fazendo algumas experimentações diferentonas. Mas por acaso
Sai da
também,
zona de conforto.
totalmente, totalmente. Sim, você vê o Guy Ritchie, porque assim, meu, quando eu penso em Guy Ritchie, eu penso imediatamente em Snatch e Jogos e Trapaças. Né? Não tem como eu não pensar nesses dois filmes.
Sim.
Né? E na sequência, os filmes dele do Sherlock Holmes, que eu acho muito bons. Aqueles filmes muito bons.
Mas esse filme aí, você vê que ele sai da zona de conforto, ele vai fazer uma coisa diferente. O meu problema maior nesse filme, e qualquer outro, cara, é assim, eu gosto muito da HBO, né? Eu acho que a HBO, ela é muito boa no que ela se propõe a fazer, mas eu acho que streaming, canal, rádio, centro de macumba, o que for, nenhum faz melhores documentários do que a HBO. E eu tô consumindo bastante documentários da HBO de uns tempos pra cá sobre guerra. Cara, tem uns documentários, mano, sobre a guerra do Iraque, puta que pariu, uns mais recentes que eu vi, que é Os Veteranos do Iraque, né, tá lá na HBO, e tem um outro lá também que eu esqueci o nome agora, que é uma palavra, ela mostra sobre as consequências da guerra, né, nos soldados estadunidenses, desde a Guerra da Secessão até os dias de hoje. E aí me bateu um lance, cara, que é muito foda. Quando a gente vê obras de guerra, meu, primeiro a gente é presenteado com obras-primas visuais, né, na sua grande esmagadoria dos casos, né, tipo aquele 1917, Resgate do Soldado Ryan, Band of Brothers e tantos outros, né, mano. Porra, filme de guerra é foda, né, porque ele enaltece ali valores perdidos, né, mano, companheirismo, você ser machão, truzão, sem medo de porra nenhuma, ou o próprio Rambo, né, o primeiro, que é um puta drama. Eu acho que o Rambo é um dos melhores dramas com o tema de guerra que existe, né, porque mostra o quão verificado ficou o cérebro do personagem. E aí, após ver esses documentários, cara, a guerra é um bagulho muito merda, né, a gente sabe disso, mas quando a gente vê as consequências reais nos caras, aí a gente vê que a guerra, quando ela é romantizada, lá, por melhor que seja, né, que você fala assim, caralho, que filme foda, o cara é pica, não sei o quê, igual aquele Resgate lá do lindo, do Chris Hemsworth, mano, que filme foda, que filme maravilhoso. Só que aí depois que a gente para olhar as consequências de quem participou da guerra, mano, é foda, cara. Gente do estadunidense, né, então foi até bom você pegar isso aí do John, o personagem, sim, porque o cara é uma máquina, né, o cara é o soldado perfeito. Só que o soldado perfeito, ele só existe na ficção, porque o soldado estadunidense, de um modo geral, ele é feito só pra vencer, e não pra lidar com as consequências do que a guerra faz com ele. Mano, olha, não recomendo assistir esses documentários que eu tô falando, sério. E se você tiver num dia ruim, você vai ficar mal pra caralho, entendeu? Mas esse filme, concordo, é uma obra-prima, mas após ver esses documentários que eu tô assistindo aí, tô numa onda de documentários HBO, puta que pariu, a guerra é um negócio merda, velho. Caralho, ela judia demais os soldados.
E você falando assim desse negócio de romantizar, enaltecer, esses filmes fazem isso e videogames também, né? Tanto é que acaba meio, principalmente assim, com os brasileiros, né? No caso, que nunca vivenciaram uma guerra, aí faz igual, aí tem só aquela coisa romantizada de filme e videogame, e aí eles ficam o dodói da cabeça e vão se alistar, querer lutar lá na guerra da Ucrânia, da Rússia,
sim,
né?
Isso aí é foda, mano.
O animal que tá lá vai, tira foto e coloca localização no Instagram.
Aí o cara vai lá e bombardeia todo o local na sequência, mata um monte de gente que não tinha nada a ver, né? Então é muito louco isso, né? Porque pra gente...
O cara não tem
nenhuma
noção da coisa.
Pra gente que não convive, né? A gente tem que agradecer isso. Nós somos um país que não tá envolvido em conflitos bélicos. Cara, a guerra é um negócio legal. Mas quando a gente vê a realidade de quem participa, cara, e é pesado. Você vê, tipo, teu amigo todo estourado do lado, ele tentando catar as tripas pra colocar de volta... Então, eu acho, eu gosto, confesso que, de uns tempos pra cá, eu gosto mais de filmes que desromantizam a guerra, né? Tipo, né, o próprio First Blood, o primeiro, mostra as consequências dela, do que os que romantizam. Mas esse filme em especial que o Orson falou, ele é muito foda, porque ele mostra ali os valores de um militar mesmo, né? O meu filme escolhido, que o Marquito, lindo, fez questão de roubar a porra da minha escolha, que era o que eu queria falar, ele roubou a porra do meu filme... Eu ia falar o filme da Barbie, tá, gente? Mas eu juro que eu não consegui gostar do filme da Barbie, sério. Eu ia falar o filme da Barbie, porque todo mundo falou da Barbie e tal, eu vi. Eu achei que o filme tem um propósito, ele tem uma mensagem legal, mas eu realmente não consegui entender o sucesso do filme. Não é pra mim, entendeu? Não é pra mim, nada contra. A minha framboesa de ouro é o John Wick 4, vai tomar no cu. O terceiro foi ruim, o quarto foi pior ainda. Foi uma bosta.
Nossa, que bosta. Que boba.
Uma
que
bosta. Desculpa os fãs do John Wick. Vocês se masturbam aí com o Shotgun no anel. Não dá. Não dá pra defender aquele filme é muito ruim.
Não dá. Tá?
Então aqui, ó. O meu filme de 2023.
Escolha, era uma série, né?
Porque não tem nada melhor do que It's me, Mario. Está com a volta, está no videogame. O filme do Mario é a realização de um sonho, velho.
Que Mario?
Aquele que me comeu atrás do armário.
Que Mario?
Assim, o Mario, cara, além de ele ser um personagem que permeou a infância de quase todo mundo, né? Ele é um ícone, cara. O que é o Mario, velho? Entendeu? Porra, né? Eu sei que é Jesus, mas você sabe quem é o Mario, seu moleque do caralho, seu moleque da puta, você sabe quem é o Mario, sabe o bigodão do Mario, roçando nessa sua bunda seca, seu adolescente fedido. Mas o Mario, assim, eu acho
o Frank.
Que o filme dele, porra de Frank, eu acho que o Mario, o filme dele é uma ode, não só a franquia, mas como um filme deve ser feito para um público em especial. Então, se você for lá assistir o filme do Mario, você vai
Verdade.
Gostar do filme, mas você vai pegar várias nuances, muita coisa vai passar. Agora, se você jogou os jogos da franquia do Mario, cara, você vai ter uma paldurecência em nível épico. As suas veias penianas, elas vão inchar mais do que às vezes o seu cérebro tentando entender as piadas horrorosas que eu faço nessa porra desse programa. Então, pra mim, o filme do ano, com certeza, assim, disparado, foi o filme do Mario. E você, Sena, que tá com o lag do Satanás ouvindo a gente aqui, você gostou do filme do Mario que te comeu atrás do armário?
Eu tô com lag e tô com legging. Eu tô com uma legging preta, apertadinha também pra gravar esse episódio. Tô procurando bituca. Acesse lá a nossa loja, lá tem legging pro nerd virgão. Quem quer usar legzinha em casa? Não tem vergonha, né? Então, cara, eu fui no cinema também ver Mario e assim embaixo que o Alan falou milagrosamente, cara. Pra quem jogou, viveu aí jogando os jogos do Mario, Nintendo, Mario Kart, cara, é muito foda, é muito bom. Além da animação tá perfeita, cara. A história é bacana, não é nada bobinha. O Mario tá bem, o roteiro também tá bem legal, assim, tipo, eu queria ver mais, assim, espero que façam sequências desse filme aí, que foi muito bacana. Ainda bem que não fizeram live action, né? Aproveitaram a... Ele funcionou daquela forma mesmo, assim, e funcionou muito bem. Eu chorei vendo aquele bigodão.
E você, Marquito, você viu o filme daquele bigodão duro que roça nas costas de muita gente por aí?
Cara, eu não vi. Eu queria ter visto, mas eu não fui no cinema ver esse filme. Mas todo mundo tá falando que realmente foi um filme sensacional. Agora, eu tenho uma dúvida para tirar com vocês. Vocês assistiram o filme dublado ou legendado?
Eu vi dublado e a dublagem é sensacional.
Dublado. Eu pergunto porque eu lembro que teve uma polêmica grande quando anunciaram que ia ser o dublador do filme, né, em inglês. O ator lá que fez O Senhor das Estrelas, né, que ele que interpretou o Mario em inglês. Aí eu tava em dúvida, querendo saber se vocês tinham visto em inglês ou em português, mas a dublagem brasileira não é de hoje que ela é talvez a melhor do mundo, né? Deu uma piorada, porque, assim, é aquela coisa, né? Acaba multiplicando a quantidade de estúdios, tá? Às vezes com qualidade duvidosa, mas ainda é uma das melhores do mundo, né? Então, não tenho dúvidas que a dublagem em português deve ter ficado sensacional.
Eu acho que quem fala mal da dublagem brasileira provavelmente não conhece a dublagem brasileira, né? E tá tudo bem, eu acho que ninguém é obrigado a ver nada dublado, né? Tem pessoas que preferem ver o áudio original, tá tudo bem, não tem problema. Eu sou um desses, né? No geral, eu gosto de filmes legendados mesmo. Mas eu não nego de... Aliás, eu não
também.
Me recuso. Não vou assistir o filme que ele tá dublado. Pelo contrário.
Sim.
Vejo numa boa, né? Eu só não gosto de ver com o Guilherme Briggs, entendeu? Porque ele não dá. Eu peguei um asco daquele ser humano ali. Não tô nem falando das capacidades de dublador dele.
Um abraço, Maurício Dantas. Um abraço, Maurício Dantas.
Eu peguei birra da porra
do cara. Eu peguei birra do cara, entendeu? Então,
também.
Não
também.
Faço questão de ver nada.
Você tá ligado que, assim, a gente não precisa... Você tá só citando ele. A gente pode não colocar nada no post falando dele. Você tá ligado que vai vir coisa, vai vir fã dele com ele.
Por favor, tá audiência.
Você não precisa nem citar o nome dele.
Eu falo isso, ó. Não me importa se vocês gostam ou não gostam da gente. Eu só quero que vocês escutem, porque assim eu reativo Only Haters, a gente fica rico. eu começo a comprar prótese peniana pro Washington pra ele voltar a transar, entendeu? Então, por favor, escutem a gente, não tem problema, escutem.
Eu tô tomando testosterona via
retorno. Eu sei quem tá te metendo essa testosterona aí. Ai, que brincadeira gostosa.
Cara, e tem um ponto adicional aí que nós até gravamos, já faz um tempinho, né? A gente chamou uma dubladora para falar, né, sobre dublagem, lógico, dubladora, dublagem, e esse papel inclusivo da dublagem, né, cara? Essa importância da inclusão, como ela abraça várias pessoas, né? Porque, realmente, teve uma época que os jovenzinhos levantaram essa bandeira de que a dublagem é ruim, só vem filme legendado, só vem filme animado, não sei dublagem, eu odeio a dublagem. E, cara, e o papel da dublagem é muito bom. E a nossa é excelente, né, cara? Menos o... Não, eu gosto da dublagem do Guilherme Briggs. Eu não gosto do Guilherme Briggs. É um biscoiteiro sem vergonha, safado sem vergonha.
É, não dá. Tamo junto. Não consigo defender nada dessa pessoa. Foi que nem eu falei, cara, não tô desmerecendo o trabalho dele, porque ele realmente... O dublador de mão cheia, mas...
Não, ele é muito bom.
Qualquer coisa que envolva ele, o nome dele, tô passando
longe. O fandom
longe.
Dele...
Tô passando longe.
O fandom dele é chato pra cacete, meu. Puta merda.
Sim, bem chato.
Exatamente.
Então, vamos mudar de assunto, passar pra outra categoria aqui de melhores do ano. Vamos falar,
qual?
Já que nosso convidado Teta de Estrela tá aqui conosco, vamos falar de gibizinhos, que é coisa que o Marquito fala muito bem lá no Sete Jagunços, né, no Arte Final. Eu sei que o Washington vai inventar qualquer HQ aí, vai fingir que leu alguma coisa, mas eu vou perguntar primeiro pro Marquito. Marquito, qual foi a sua HQ favorita desse ano, Marquito? Qual foi aquela HQ que leu e você ficou com os pelos do boga arrepiados? Falou, caralho, mudou minha vida ler essa porra.
Cara, eu vou falar de um gibi que saiu há pouco tempo lá nos Estados Unidos, ainda não tem nem previsão de chegar aqui no Brasil. Na verdade, eu não sei se vai chegar aqui no Brasil, porque é da Image, mas saíram até agora, até a hora que a gente está gravando, saíram 3 edições lá nos Estados Unidos. Eu viajei até os Estados Unidos, comprei o gibizinho e voltei para ler.
Que
nós não apoiamos pirataria.
Exato.
É isso aí.
Que é o gibizinho novo dos Transformers. Do Daniel, do genial Daniel Warren Johnson. Ele, se você não está ligando o nome à pessoa, ele é o autor de Mulher Maravilha, Terra Morta, de uma mini relativamente recente do Bill Raio Beta, do Murder Falcon, que é também um gibizinho independente dele, de um Falcão guitarrista punk rocker. Que foi também um dos meus favoritos do ano passado, que foi Dual Power Bomb.
Cara, isso é maravilhoso. A história da mina lá, isso é maravilhoso, Dual Power Bomb. Isso é maravilhoso.
Isso,
é lindo.
Aquela mina
lindo,
lá.
Lindo.
Que vai, vem.
Bom, eu gostei também, viu, Marquinhos? Bill Raio Beta dele é uma maravilha, cara. Eu achei legais também, eu gostei.
E agora esse dos Transformers, ele está sendo publicado pela Skybound, né, que é o estúdio do Robert Kirkman na Image, e eles estão fazendo um Hasbroverso, tá misturando Transformers com comandos em ação. Então, já começou a publicar Transformers, já apareceu alguns personagens dos comandos em ação, dos G.I. Joe, né, apareceu ali referência ao Duke, vai ser publicado um gibi do Comandante Cobra, um gibi do Duke, do G.I. Joe's, e assim, ó, as três edições é 5 de 5, assim, é o que eu falo lá no grupo da gente no Telegram, eu falo assim, ó, pare o que você estiver fazendo e vá ler Transformers do Daniel Warren Johnson. Você não precisa ser fã da franquia. Eu não sou fã dos Transformers como o Maurício é lá no Pilha, lá no Arte Final. Ele é muito fã dos Transformers. Eu não sou fã, mas eu não conheço a história de Transformers. Acho que eu assisti só o primeiro filme do Michael Bay. Não vi os desenhos lá dos anos 80, não assisti Beast Wars, não vi nada, assim, eu não sou...
Você não viu Beast Wars?
Não,
Marquinhos, aí não. Aí não.
Não vi.
Eu vou mandar um beijo. Eu gosto do Maurício, porque o Maurício é mal-humorado. Maurício, eu te amo, Maurício. Eu te amo. Eu adoro gente mal-humorada, Maurício. Como é que você atura o Marquito? Marquito,
inclusive, é aniversário dele hoje, nessa gravação.
Estamos gravando hoje, em algum dia de dezembro, que eu não sei que dia é hoje. Parabéns, Maurício. Beijo na pirrola.
Se eu contrato o advogado e vejo aqueles bonequinhos na prateleira, eu sei que eu vou ser preso, que não vai me defender. Pô, olha. Cara, eu gostei da dica, eu cheguei a ver essa... Ver não, né? Não li nada, mas eu cheguei a ver no... Acho que no Twitter, não sei se foi você que compartilhou alguma coisa referente a essa HQ, me interessei. E vai... eu achei legal, cara, porque até o próprio cinema, esse último filme que saiu dos Transformers, né? Fez uma referência também a esse crossover com o G.I. Joe no final do filme. Possivelmente, acho que os próximos filmes terão essa... integração, esse crossover entre as duas franquias, e com certeza eu vou dar uma conferida, cara, porque eu gosto bastante, assim, dos Transformers, já vi todos os filmes do Michael Bay chorando porque são horríveis, esse novo Bumblebee também, esse último aí, as animações da Netflix que tem lá também, já vi todas, eu gosto bastante, e essa HQ me interessou, cara, faz muito tempo que eu não leio gibi, acho que é a chance pra eu retomar, assim, né, de voltar.
Vale a pena.
Eu não li, né, o gibi em questão aí que o Marquito tá falando do Transformers. Vi algumas coisas, né? Porque, assim, diferente do meu amigo Marquito, que viajou lá para os Estados Unidos para comprar os gibizinhos, vou lá para usar droga, eu vou lá para usar speed, para ir em cassino, entendeu? Para pegar mulher de três pernas, eu vou lá para fazer loucura, né? Eu não vou lá para essas coisas aí. Ah, eu vou para os Estados Unidos depois de gibi, eu li aqui. Pagando caro, pagando lombada quadrada, pagando 10 vezes mais do que vale aquela merda de papel. Entendeu? O bom de ler gibi aqui no Brasil, que a editora esfrega na sua cara. Você é um trouxa, paga aí 500 pau pra eu vender lá na frente com 100, seu cabaço, entendeu? Eu gosto de ler gibi aqui, porque aqui nós é trouxa mesmo. Beijo pros amantes de HQ, leitores de HQ. O Bitucas ama vocês. Mas do Daniel Warren Johnson, né? E aí eu já tô falando da minha HQ favorita do ano aqui também. Foi justamente a Dua Power Bomb, né? Faz uma Power Bomb. O Marquito colocou em ótimas palavras aí, né? É linda. Cara, é uma história linda. O Daniel Warren Johnson, ele é um cara que ele tem vários problemas na vida dele. E é legal. Ele passou também por fases muito difíceis. E é muito legal como ele coloca isso no texto dele, né? Então as HQs dele geralmente são sobre superações. Sim. São sobre problemas emocionais. Ele sempre está explorando um tema ali, sabe, de autoaceitação, de você estar superando alguma coisa muito barra na sua vida, ou você perceber que você está num contexto que não te pertence, mas principalmente é sobre aceitação. Esse é um tema que gira muito nas HQs dele. E a arte dele é um desbunde, é uma mistura de mangá com arte europeia, e assim, é uma coisa única.
Exatamente, essa a descrição que eu dou na arte dele.
Cara.
É uma mistura de arte europeia com mangá. Ele tem a agilidade do mangá e o refino.
Exatamente.
Da arte europeia.
Então, assim, por que eu cheguei nessa mesma conclusão com você, Marquito? Não é porque a gente é alma gêmea e estamos prestes a transar. Não é por isso. Isso vai acontecer ainda, mas não é por isso. Mas não é por isso. Mas assim, eu cheguei nessa mesma conclusão porque na última suruba que eu participei tinha uma japonesa e uma alemã. Aí eu falei, uau, me deu uma iluminação aqui. Veio do além, veio literalmente da putaria. Mas falando sério, né, eu acho que o Dua Power Bomb, se você, se você ouvinte, pobre, fudido, porque você já tá fudido gastando dinheiro com HQ aqui no Brasil que não vale. Você é um lascado. O tio Alha dá a dica. Tem scan disso aí, tudo traduzido. Não procura muito não, entendeu? Não procura muito não. Vai naquele grupinho do Telegram. Sabe aquela plataforma que todo mundo quer derrubar? Porque tudo que tá errado tá lá nela, então. Inclusive tem lá 10 bilhões de HQs de scan ali pra você ler de graça. Dica do tio Alha. Dica do tio Alha, vai lá. Leia as HQs do Warren Johnson, cara, que são sensacionais. E você, Washington Senna, qual foi o seu gibi? Eu tenho certeza que foi algo do Chico Bento. Foi algo do Chico Bento fumando maconha lá na gráfica MSP. Qual que foi o seu gibi preferido, Washington?
Cara, esse ano eu não li nada de HQ, não li nada. Eu fui realmente um verme reverso.
Porra nenhuma, nada, nenhuma releitura, vai, finge que você leu alguma coisa, nada.
Não, acho que a única coisa que eu li foi aquelas HQ do Zé Gotinho, do Retorno do Zé Gotinho.
O Austin, pra variar, continua lendo Tianinha, eu estou lendo Tianinha online.
Foi o Zé Gotinha, eu li o Zé Gotinha.
Tá bom, vamos pro nosso próximo tópico. Melhores do ano ainda, então você que tá ouvindo isso aqui, ó, dá tempo, dá uma pausa nessa programa, vai lá, cata sua cerveja, cata sua droga favorita. Queira lá sua metanfetamina, faz o seu nuke anal. Vocês lembram do nuke, a droga do Robocop 2? Eu inventei o nuke anal. Você coloca no boga. Vai lá, coloca o seu nuke anal pra você continuar essa viagem alucinógena que é esse programa de melhores do ano.
Ô tempo bom.
Vamos falar agora de seriados. Os melhores seriados que a gente pode conferir em 2023. Eu vou começar aqui dessa vez, antes de passar pra vocês. Vi alguns seriados que as pessoas alardearam muito. Tipo, nossa, meu, você tem que ver isso, vai mudar sua vida, você vai querer sair dando uns kung fu, você vai querer sair dando uns saltos mortal. E aí, eu fui ver o Warrior. Inclusive, o Ashton Senna foi uma das pessoas que recomendou o Warrior. Ele recomendou. Aí eu fui ver o Warrior. Gente, eu respeito o gosto, meus amigos. Mas é nessas horas que eu percebo que meus amigos são estranhos. Olha, eu não consegui passar do terceiro episódio. Eu achei absurdamente ruim. Podem me xingar, podem me chamar de burro. Eu não entendi a proposta da série. Talvez seja verdade as duas afirmações. Mas o Warrior, pra mim, não me convenceu. Não teve como. Eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas não funcionou. Outra série também que eu tentei ver. E aquele humor boboca, né? Mas gostosinho de ver. Que foi o Twisted Metal. Né, que tá na HBO. Achei legal a ideia. Divertido, né? Boberolzinho. Legal. Mas também não foi nada Não, porque eu vejo os nerds falando: nossa, meu! Adaptação, melhor game da minha vida! Aí você vai ver o perfil do filho da puta. Ele tem 17 anos. O moleque vai tomar no seu cu. Seu pai tava batendo punheta ainda quando saiu o primeiro jogo, caralho. Vai mentir na puta que te pariu, demônio espinhento. Vai tomar banho, vai rapar esse saco aí com 5 pelos pra cada lado. Vai tomar no cu, não tem paciência com esse moleque mentiroso que quer lacrar com tudo. Mas Twisted Metal é divertidinho. Agora, uma coisa que eu adorei, fiquei muito triste de ter terminado, porque foi cancelado, na verdade, pra minha série do ano, e foi Lakers, da HBO. Se você que está ouvindo aí nunca viu Lakers, eu fico triste por você. Lakers, a ideia da série era o seguinte: ela pega e mostra o começo da dinastia Lakers, né, que foi o time mais famoso dos anos 80 ali, onde mostra a entrada do Magic, né, do Magic Johnson, e a rivalidade dele com o Larry Bird. Cara, e a série, ela é estupidamente bem feita, bem dirigida, bem produzida, bem roteirizada, sensacional, muito foda. E, infelizmente, ela foi cancelada, porque como ela trata fatos reais e coisas baseadas em fatos reais, as pessoas envolvidas lá, a maioria ainda está viva, e a maioria não gostou da maneira como elas foram retratadas. Tipo, eu não sou escroto desse jeito aí como vocês estão me retratando, tipo, eu não transei esse tanto aí que vocês falaram, eu não usava droga, enfim. Como ela gerou muita polêmica, a HBO, infelizmente, terminou ela de forma abrupta. Então, ela tem um fim, mas você percebe que o fim é muito acelerado, né? Então, é assim, ó, é um desbunde em todos os sentidos. Para mim, é uma série 10/10. Eu ia falar The Bear, aqui, do Star Plus, que foi uma série que eu fiquei, uou, né? Tipo, eu vi muita gente reclamando do tom da série por ser pesado demais. Pelo contrário, eu gostei, porque o trabalho... Trabalhei 20 anos nessa desgraça de alta gastronomia.
Trabalhou na cozinha.
E é pior, tá? The Bear é leve, viu, gente? The Bear é leve, tá bom? Mas The Bear ficou quase ali como a melhor série do ano pra mim. Pra mim, foi Lakers na sua segunda temporada, que foi uma tristeza ver o final. Vou passar agora pro Washington. O Washington, eu sei que ele é seriadeiro, ele é safado. Ele fica lá com os bacon enfiados na cueca, comendo, tomando cervejinha dele, que ele é seriadeiro. Eu tô ligado que ele maratona. Qual foi, eu acho, a sua favorita ou as favoritas?
Cara, teve pelo menos 4 séries boas que eu falo que eu curti bastante esse ano. Acho que a primeira, assim, a Top One, The Last of Us, eu acho que eu gostei muito da adaptação. A primeira temporada, eu acho ela muito foda, cara. Muito boa. Pedro Pascal, ele é um excelente cara, sou fã dele. Acho que o tom da série é muito bom, além de visualmente tá bem fiel, né, ao jogo, ao primeiro game, assim, tá bem legal. E o roteiro também, a tensão, você sente toda a tensão, ele consegue transpassar toda a tensão do jogo, né, que é foda pra caralho o jogo. Tô aguardando aí a segunda temporada e foi uma série cercada de polêmica, né, porque pegaram pesado com a Bella Ramsey lá, em relação a ela ser ou não parecida com a personagem da menina, da Ellie, né, parecida com ela, falou que era feia pra caralho, né, e teve acho que foi o quinto episódio, se não me engano, o quinto ou terceiro, que tem um casal gay também, nerdaiada, os nerdola pegaram pesado também pra caralho, como sempre, né, cara, os haters são haters, mas a série, eu acho que ela é 10/10, assim, pra quem, mesmo pra quem não jogou, não conhece o game, vai curtir demais, tem lá na HBO Max, lá, e recomendo, tô aguardando aí a segunda temporada. A segunda série, cara, que eu curti pra caramba, é uma brasileira, assim, eu ouvi uma recomendação de um amigo, ele tinha mandado pra mim, ah, cara, tô vendo uma série lá no Globoplay, chamada Os Outros, com a Adriana Esteves, Tomás Aquinas e o Miriam Cortais, né, fala sobre, tipo, uma treta de um condomínio de luxo e tal, de vários vizinhos, assim, faz uma briga de um filho que bate no filho do outro, aí vira uma guerra entre famílias, assim, gigantesca, cara, muito foda, assim, porque é bem próximo do real, gostei do texto, assim, da tensão, ficou me feito farinha, cara, essa porra, Os Outros, o nome da série, lançado esse ano, tem promessa aí de segunda temporada, que tem um final meio aberto aí, e acho que esse ano, 2024, vai sair a segunda temporada. E a outra, cara, que é uma série de... Na verdade, assim, eu fiquei entre duas, cara, que é a Soca e a Queda da Casa de Usher, né? A Soca da Disney Plus, lá, que fala sobre... Ela acaba dando uma continuidade lá ao seriado, né? Ao desenho, né? Do... Os Rebels, né? Ela, praticamente uma sequência direta, né, de Rebels, e curti muito, cara, gostei, é toda, é muito bom estar no universo HQ, assim, bem escrito, né, cara, bem diferente da frustração que eu tive com Obi-Wan, eu achei uma bosta, uma merda do América.
Eu não vi nada, Washington, dessas séries novas Star Wars, vi nada, 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 passei batido geral.
É, a Soca eu também não vi, a Soca, eu acho que a última... De Star Wars que eu assisti foi justamente, acho que foi o Mandaloriano, a última temporada do Mandaloriano que eu vi. Ah, só que eu não vi também.
Vale a pena, hein? E dividindo, Teixeira, a posição, a Queda da Casa de Usher, eu sei que o Alan não verá, porque é uma série de terror do Mike Flanagan.
O machinho, você se fudeu, que agora eu estou machinho, eu tô vendo vários filmezinhos de terrorzinho, tudo bem. Eu tô machinho, eu tô sem dormir há um mês, mas eu tô vendo o filminho agora, entendeu? Foda-se, ninguém precisa dormir. Dormir é pros fracos, meu, fico vendo os diabinhos nos cantinhos do quarto, mas tá tudo bem.
não olha no espelho à noite, porque você vai piscar em seu reflexo não à noite, mas isso é culpa do álcool, né? Culpa do álcool. No meu caso. Então, cara, a Queda da Casa de Usher, uma série bem bacana aí, tem toda a... o Mike Flanagan já meio que tem uma pegada já diferenciada aí no terror, e eu gosto como ele cria as relações dos personagens, assim, e a construção... Faz tempo que eu uso essa frase na minha vida, hein?
Construção.
A construção dos personagens, é ótimo.
Olha aí.
A construção dos personagens. É muito bem feita, cara. Recomendo A Queda da Casa de Washington.
E você, Marquito? O homem do piso mais brilhante da podesfera.
O Lamilo de Aço.
eu vou falar de uma série brasileira também. Vou falar de uma série brasileira que saiu pela Amazon Prime. Que foi Cangaço Novo.
Puta que pariu. Muito bem lembrado, Lamilo. Caralho, que série foda. Muito bem lembrado.
Alan, com o Alan Souza Lima, né, o protagonista, o Baldo, tem a Alice Carvalho, que é a Dinorá, são atores relativamente desconhecidos, né, o Alan Souza Lima tinha feito aqueles filmes da Suzane von Richthofen, né, ele era um dos cravinhos. Sim. Nos filmes, A Alice Carvalho também era relativamente desconhecida. E tem participação de uma atriz alagoana, amiga minha, a Anne Olivia. Ela interpreta nos flashbacks a mãe
Amiga minha, mas
do
que te
Baldo e da
pegou,
Dinora.
mas que te pegou, mas que te pegou.
Que é isso. E assim, cara, é uma série que, assim, ela mostra a realidade do interior do país, que hoje em dia não está acontecendo tanto, mas teve uma época que estava acontecendo muito desses crimes ficou conhecido como Novo Cangaço, né? Que era aquelas gangues que elas cercavam a cidade para poder roubar os bancos da cidade, né? Eu lembro alguns anos atrás, aquelas imagens de câmera de segurança, de saindo lá quatro, cinco caminhonetes com um refém amarrado no capô, que era para poder fugir com o dinheiro do banco. Só que aqui eles contam a história de uma cidade que ela tá fodida, né? E tem muito dos desmandos, aquelas brigas de política no interior do Brasil, interior aqui no caso interior do Nordeste, né? Acho que é interior da Bahia, salvo, interior da Bahia ou interior do Ceará? Tô em dúvida agora. Acho que é interior do Ceará. E tem muita. E é uma coisa assim que a gente. Eu que moro aqui no Nordeste, você fica sabendo dessas brigas. Eu morei um ano no interior e foi justamente no ano de eleição, então tem muita daquela coisa do cara que apoia o candidato da situação não pode ser visto conversando com o cara que apoia o candidato da oposição. Tem muito disso ainda. E é uma realidade fudida, assim. Tem aquela coisa de romantizar a gangue, o assalto, né, o roubo a banco que é efetuado no, na série? Tem, mas a história que é contada por trás da realidade daquele pessoal que não tem nada na cidade, não tem nada. Né? Aqui uma das brigas principais do mote é justamente falta de água. Que desde que a gente se entende por gente já existe no interior do Nordeste e até hoje não foi resolvido na sua plenitude. Então, as interpretações dos atores estão tá, assim, uma coisa maravilhosa. Alice Carvalho tá um monstro assim de interpretação, e vale muito a pena. Passa lá na Prime Video, na Amazon Prime. Cangaço Novo deve ter uma segunda temporada, ainda não foi anunciado, nem tem previsão de quando vai ser lançado, mas eu torço muito para que tenha uma segunda. Deve ter uma segunda temporada, né? Porque terminou com um gancho bem. A história não acabou nessa primeira temporada. E uma puta série que saiu esse ano.
É, e pior, né, Marquito? É bem lembrado, né? A Amazon, ela faz as coisas e não propagandeia absolutamente nada. Então, tipo, boa sorte para você para descobrir. Eu
É
lembro quando as
verdade.
melhores séries que a gente viu, eu e o Washington, quando a gente morava junto, a gente tinha um trisal, que era eu, ele e nossos pênis, a gente ficava ali vendo filminho junto, abraçadinho, comendo pipoca, que foi a série do buraco lá. Como é que era a série do buraco, Washington, com o Goonie, o Eterno Goonie? Cara, aquela série é maravilhosa. Então, assim, ela saiu do nada, ela deixou um gancho que explodiu a nossa cabeça e se vai sair ou não a segunda temporada, ninguém sabe. Então, é difícil ver as coisas na Amazon. Então, assim, se for The Boys, então você sabe que vai ter continuação. Se for o Invincible, você sabe que vai ter continuação, mas sabe-se lá Deus quando. Agora, qualquer outra coisa é difícil, bem difícil.
É verdade. E cara, é uma puta série. Vale muito a pena assistir.
Eu também gostei bastante.
Eu vi o primeiro episódio e gostei, cara.
Assista o restante, porque melhora muito, viu? Na continuação melhora assim absurdamente.
Ó, o nosso próximo ponto aqui, a gente vai falar aqui sobre os melhores momentos do OnlyFans, né? Em 2023. Mas como nós somos homens comprometidos e nós temos um mínimo de preocupação com as nossas genitálias, a gente vai pular esse tópico. Senão, vou começar a investigar a fatura de nosso cartão e falar que comércio dólar é esse aqui. Então, vamos pular esse tópico aí. Vanessinha, vai lá, te beijo, beijo. Então vamos agora para o nosso pé final da nossa conversa aqui, que agora sim é o ponto que todo mundo queria. É o ponto que todo mundo aguardou. Que é o Ayrton Senna destilando, ó, só entendedores entenderão essa. Destilando seu conhecimento sobre bares e botecos de São Paulo. O Marquito esteve aqui em São Paulo, teve o prazer barra desprazer de botecar com o Ayrton. Então eu queria saber de você, Marquito, nessa sua última andança aqui em São Paulo, o que você bebeu de bom ao lado de Ayrton Senna? Ele vomitou em alguém?
Não que eu tenha visto, mas ele estava muito discreto. No dia que a gente foi para Esbórnia, eu tive que sair um pouquinho mais cedo, eu tive que deixá-lo em companhia de sua senhora. E saí um pouco mais cedo, mas o negócio estava animado. Ele já estava, eu acho que pelas minhas contas, ele já estava na 13ª cerveja. E estava bem ainda, ainda sabia dizer o próprio nome.
Marquito, faça comparações para nós, por favor. Os botecos de Maceió, a terra linda, maravilhosa, que você mora no Nordeste, cheio de praia linda, praia de nudismo, gente bonita, são muito diferentes dos botecos aqui de São Paulo?
É mais ou menos, né? Aqui tem muito aqueles quiosques de praia, né? Então você bebe ali uma cervejinha, você pode beber uma cerveja de ali escutando as ondas do mar, né? Aquela coisa bem romântica, bem bucólica.
Aí, que bom aqui
tal.
Em São Paulo. Eu gosto aqui também. Aqui você pode escutar barulho de carro, barulho de buzina, ficar vendo mulher de três pernas na Augusta. Aqui é legal também.
Não, No dia que eu fui com o Washington no boteco lá, era o quê? Vila Madalena, Washington?
Isso, Vila Madalena.
Pronto, a gente pegou um Uber que o cara, eu acho que ele era motoboy, que ele esqueceu que tava de carro.
Entendeu?
O cara tava xingando todo mundo e costurando. Verdade, igual um motoboy.
Esse que é bom.
Então, sabe que é bom de boteco, meu? O bom de boteco é o encontro com o proletariado, né, meu? Se encontra o pobre de verdade. Você vê aquela galera suando, você fala, você sabe, você sente até um pouco ser humano, né? Vindo aquelas pessoas, gente, toda grudada, salário num copo todo engordurado com cevada, meu, que o Nick sim quem fez, né, meu? Puta, isso é muita coragem, eu gosto desse estudo, eu me sinto até o Indiana Jones, sabe, meu, nos botecos.
Mas eu quero deixar registrado que dessa vez... Eu estive em São Paulo, o Washington não me levou no bar dele.
É verdade,
me levou do lado, mas no bar dele a gente não foi. Não sei por quê.
Verdade. O meu bar estava fechado por causa da vigilância sanitária. Depois que viram como eram feitos os bolos lá. Como a gente coloria aqueles bolos lá, o cara fala, fecha essa porra, tá fechado lá o meu bar. Quem quiser conferir meu bairro na Augusta, 1455, Bar do Ayrton. Fala que foi recomendado por aqui e fala que você vai ter 10% de desconto. E chama o gerente, vai dar um tapa na tua cara e mais um aumento. Para cada tapa na cara que ele dá em frente, ele recebe um aumento. Daqui a pouco ele vai ser...
Mas, Ayrton, agora falando sério, guia gastronômico Bitucas. Você é um botequeiro safado há muito tempo. Eu queria que você indicasse, de verdade, um local... Onde todas as tribos se encontram? Onde eu sei que eu vou encontrar lá? Sambista, metaleiro, Washington, mulher externa, entendeu? Uber, eu vou encontrar neofascistinha, esquerdista, direita, centro, Hadouken. Eu quero encontrar essa galera aí.
Eu vou recomendar um barzinho que é tudo o trabalho, que é muito bom. O nome do bar é Bar das Batidas com do Padre, que é atrás de uma igreja lá em Pinheiro. Certo? O nome do bar é Cu do Padre. É, Cu do Padre fica na Padre Carvalho 799. Aí, pra quem tá ali, ó, pra me encontrar numa ruazinha. O nome da ruazinha é... Cadê o nome da ruazinha? Rua Guaiacuí. É uma ruazinha que tem bar pra caralho ali. Aí, mas primeiro passa no Cu do Padre, dá uma passadinha no Cu do Padre,
ó,
um pouquinho.
O pior, pra você que tá escutando esse episódio, ele tá falando a verdade, não existe. E é exatamente onde ele tá falando.
Existe?
Eu tô vendo no Google, existe mesmo, velho.
Eu vou lá mesmo, aí eu falo ali perto. Eu trabalho ali perto, ó. Você vai me encontrar ali no Baixo Pinheiro Bar, ali com um monte de gente, um monte de nerd, ó. Tem o Baixo Pinheiro Bar, que a gente vai lá. Primeiro, então, a passar, toma um gorozinho lá no cu do padre, cu do padre é bom. Depois passa lá na rua Guaicuri, que eu vou estar lá com os amigos, lá todos
Vomitado.
desgonçados, eu não vou te reconhecer. Mas fala que você vai comer. Fala que você ouviu esse episódio, você vai ter 10% de desconto e um tapa na cara.
Senhores, ó,
Vai lá no cu do
após as
padre,
considerações do cu do padre do Washington, eu queria saber para vocês aí agora, né? O Marquito foi na Comic Calor do Cão, o Washington não foi, que dessa vez não deu para enfiar o
verdade.
Marquito não, o Washington de graça, eu tentei, mas não consegui. E aí, nessa Comic Calor do Cão,
Mentira.
eu até comentei isso com o Marquito lá, né? Como esse tipo de evento não conversa mais comigo, né? Tipo, é legal lá a Comic Alley lá, né? Artist Valley, é muito legal, porque eu acho que é o propósito real da Comic Con. Exatamente isso, né, meu? É você prestigiar e conhecer diversos artistas, né? Tanto
Eu não
artista
conheço
também.
também, eu não
Você
conheço, mas eu não conheço também.
conhecer diversos artistas, tanto a galera mais indie, né? Aliás, eu tive o prazerzaço de conhecer o Cândido. É um cara aí, meu, muito gente boa. Você conhecer o cara ao vivo é
Sim, eu
melhor
também.
ainda. Comprei
Foda.
vários pretinhos pro Osto para dar de presente
Felizaço.
para ele. Pedi pro Cândido
Oh,
desenhar uma piroca lá pro
delícia.
Osto na hora, mas ele se recusou, porque o Cândido é um homem de
Entendeu?
família, mas eu juro que eu tenho. Só que aí me ficou muita sensação do que tá o mundo de consumo nerd hoje. Cara, eu tô percebendo que a gente tá partindo para um ponto sem
Verdade.
volta. Tipo, é uma Legião Walking Dead. Porque a galera, ela não tá nem mais preocupada se o conteúdo é bom ou não. É se o conteúdo está no hype e se ele está gerando engajamento. Eu queria essa percepção de vocês antes da gente encerrar esse papo aqui. Marquito, você que estava lá, né? Eu sei que você foi mais pelo quadrinho do que qualquer outra coisa. Mas você acabou, né, andando em vários locais lá. Você percebeu isso também? Assim, pelo conteúdo apresentado ou pela maneira como as pessoas estavam se comportando?
Não, claro. Eu sempre vou mais pelo quadrinho. Tanto é que nos outros anos eu devo ter passado 90%, 95% do meu tempo no Arts Alley. Esse ano a configuração do Arts Alley mudou. Então, eu não sei se por isso ou eu mesmo já estava meio que querendo ver outras coisas. O que eu tinha para ver no Arts Alley eu vi. O que eu tinha para comprar de gibi ou para pegar de gibi que eu apoiei, eu tentei fazer isso nos dois primeiros dias e tentei aproveitar um pouco mais da feira como um todo, nos outros dois dias, né? Até board game eu comprei, para você
Verdade,
ter uma ideia de como foi
consegui
diferente esse
gastar dinheiro do Marquito. Aliás,
O pega vareta.
Cheguei lá, falei assim: ó, eu sou amigo do Alan,
Mais
ficou
caro,
10%
exatamente.
mais caro o
Eu sou um
meu board
gênio das
game.
vendas, entendeu? Eu chamo as pessoas falando, vou dar desconto, eu cobro mais caro. A você aí, que tá querendo mudar o seu mindset de vendas, vem comigo, meu. Vou te fazer ganhar mais dinheiro. Vamos lá, meu.
Cara, mas é isso mesmo. E tem a. Agora falando sério, tem aquela questão do consumismo, né? Se você tem. E até uma coisa que eu estava conversando com o pessoal de lá mesmo, falando assim que a maior parte do público que estava indo esse ano não era de São Paulo. Era de outros lugares, porque acaba sendo um evento mesmo. Você sabe, você é uma viagem que você faz, você sai de casa para poder ir conhecer ou rever amigos ou conhecer gente nova, tal. E até o Alan, a gente falou sobre isso lá na hora que você estava querendo lá uma nave lá
Era
do
do
Eros Battlestar
Expanse. Nossa,
Galactica,
graças
era
a Deus que eu não
do
comprei. Resisti, não comprei.
Expanse. Pois é, e aí na hora a gente fez o que todo mundo deveria fazer, né? Deixa eu olhar no site deles. E no site deles estava mais
Exatamente,
barato.
exatamente. Mas eu acho que tem um pouco também, né, da
Né?
autoafirmação. Eu não estou condenando aqui, tá? Deixar bem claro. Eu acho que quando o dinheiro é seu, você
Não, isso,
gasta
com
do jeito que você
certeza.
quiser. Por exemplo, o Austin gasta o dinheiro dele em cachaça. O Marquito gasta o dinheiro dele com traquitanas
Exato.
sexuais. E eu gasto meu dinheiro em droga, entendeu? Meu negócio é ficar doidão. Quero ficar doidão até eu morrer. Mas eu acho que o lance ali é uma autoafirmação para si mesmo, né? Tipo, puta, que legal. Posso estar no dito maior evento do Brasil e sair daqui com um gadget ou um souvenir legal pra caralho.
maior evento do mundo, né? Que eles já falaram que é o maior evento do mundo.
Sou foda,
né?
Sou picudo.
Verdade.
Só que aí você para e pensa também, né? Como é que tu falou, cara? A gente começou a olhar preço lá e falou, pô, se eu comprar isso aqui na internet, mais barato no final das contas, né? É, então, de novo, não tô condenando, meu, o dinheiro é seu, faz se quiser. Metanfetamina Rules. Rules, eu tô gravando com os olhos estalados esse episódio. É, mas eu acho que. Eu concordo com o Marquito. Eu concordo com o Marquito. E você, Washington, o que você acha aí? Como é que tá o movimento nerd? Você acha que coisas como a Comic Con, elas estão ajudando ou estão piorando o movimento nerd? Em dias que a gente vê hoje os nerds brigando pelas editoras. É, discutindo por conta de editora de quadrinho, discutindo pelo volume da calça do Ben Affleck no filme do Batman. O que você acha, Washington?
Cara, hoje, nerd é um choque de geração, né? Pra gente vai ser diferente, o nosso olhar em relação a tudo isso é diferente, né? Porque virou um mercado gigante, né? Muita gente ganha grana com isso, com essa... com gosto, com quadrinhos, com filmes, com produtos derivados, né, de filmes, quadrinhos... Virou um mercado gigante e hoje o nerd, né, entre aspas, né, é uma voz, né, e o cara que antes a gente reclamava no microcosmo bem fechado, né, que a cueca do Superman não era legal, hoje não, né, hoje a galera tem muito mais voz, né, as comunidades são muito maiores, são muito mais, tem muito mais alcance, né, eu acho assim, cara, toda a discussão é ridícula nesse sentido, é porque e tem várias comunidades, né? Eu vejo, por exemplo, na minha própria área de TI, tem a galera que reclama de linguagem de programação. Python é melhor que PHP, PHP é melhor que Java. Aí você vai na comunidade de metal, tem...
Ah, o Megadeth é melhor que Metallica. Ah, o Sepultura sem Max, a Pintura com Max. Ah, o Derek é o Max.
É que hoje tem um alcance muito maior. Assim, não dá pra, eu acho que a única coisa que eu condeno em relação à comunidade nerd, cara, é a questão da misoginia, do preconceito, racismo, né? São essas características assim, que já estão incutidas nessa galera, né? Que acaba dando um alcance maior e acaba sujando, entre aspas, né? A comunidade que é boa, né, cara? Porque o cara só quer ler um quadrinho, só quer encontrar pessoas que curtam quadrinhos, falam de filmes, colocar a camiseta, né, a camiseta dele do Homem-Aranha e comprar um filme, tomar aquele sorvete lá que é japonês, levar uma surra de da gente que odeia esses nevezinhos. Mas é isso, cara. Acho que o grande problema na comunidade nerd foi essa toxicidade, né, que chegou aí. Mas é isso, cara. A gente vai reclamar realmente porque mudou, né, todo esse panorama pra gente. Mas há um caminho sem volta.
É difícil, né? Então acho que. Acho que não é nem aquela a questão do.
Complicado, né? Quando o cara, tipo, não entende. Quando o cara, tipo, foda-se.
Eu não sei nem, né, se é o lance do velho versus o novo, né? Esse é um tema que eu sempre me vejo discutindo, né, meu? Porque o jovem, a função dele desde que o mundo é mundo. Isso é um chato do caralho, é ser mala, é confrontar o antigo, isso é normal.
Contestar,
isso,
né?
É normal. E hoje, ouvinte, a gente tá velho, daqui a pouco a gente tá tudo com 50 anos, pelo amor de Deus, eu tô criando pelo branco pubiano. Hoje, se foi lá pra baixo, eu falei, meu Deus, eu tô com pelo branco pubiano, é uma tristeza, mas ainda tô entumecido, tá? Vem mexer comigo, você vai ver. Eu acho que o problema maior é isso, assim, sabe? É a maneira... como a criação de conteúdo para disseminar coisas tão legais, né? Como a leitura de quadrinho, curtir seriados, filmes, né? Que são os temas que a gente abordou aqui, sempre gostou de abordar no Bitucas.
Sim.
A maneira como isso está feito hoje é só para gerar engajamento e não necessariamente para discutir o assunto de uma forma saudável, né? Então, pegar como exemplo aqui o podcast do próprio Marquito, né? Que, meu, fala de HQs há anos, ou o podcast do Luig, lá do Escapista, que eu amo. Luig, eu te amo, Luig. Você me excluiu só porque eu dormi na gravação de um episódio, Luig. Eu te amo, me chama de volta, eu juro que eu tomo uma...
O ar é velho,
eu dormi 9 horas da noite. Na próxima, eu vou ficar loucão de novo, me perdoa. Mas falando sério, né, eu acho que hoje em dia a gente tem muita gravação de conteúdo, até do meu amigo lá do Overcast, esqueci o nome dele, gente boa pra caralho também, que fala muito de de quadrinho lá, o, como é que é? Como é que é? Lembra o nome dele aí, gente? Pelo amor de Deus, é o Léo, O Léo lá do Crossovercast e tal.
O Léo, pô, Palmieri.
Isso, Palmieri.
Léo Palmieri. Quadrinho de cada
tem
dia.
Tem muita coisa legal criada por criadores de conteúdo. Eu vou colocar bem entre aspas aqui, tá? Menores. Porque eles são menores porque eles não têm o alcance dos ditos maiores, né? Mas, sendo muito franco, qual a relevância do jovem nerd pro público de hoje? Né? Então, assim, os caras são gigantes, não todos merecendo a história do jovem nerd, tá? O jovem nerd merece todo o sucesso e fama que tem, os caras foram gênios, foi monstros ali que eles se propuseram a criar, mas o que, que eles conversam com o público de hoje? Né? No sentido de entregar conteúdo? Nada. Então, hoje, quando eu vejo muitas pessoas preocupadas em criar bom conteúdo ali, né, você vê que as pessoas têm um engajamento mínimo. E justamente porque elas não conseguem passar essa barreira da escrotização, né? Porque, assim, se você virar um e-nerd da vida, né? Um e-nerd, cara, você vai se tornar um escroto adorado por milhões. Então, porra, sério que hoje o que tá engajando é isso? É você ser um idiota? Você ser um imbecil? Então fica aqui essa reflexão séria no final desse besterol que a gente fala aqui, que é o próprio Bitucas, né? A gente gosta de gravar em tom de boberol, porque, meu, isso aqui é pra desopilar, isso aqui é nosso happy hour, isso aqui isso aqui...
Mentira, nós somos
assim. Isso aqui é nossa maconha mental, entendeu? A gente fica loucão e fala um monte de merda, mas no final das contas a gente tenta entregar algumas discussões com algum conteúdo, então fica aí a reflexão pra você, ouvinte. Se você... Vai, acredita. Se você tá consumindo conteúdo realmente legal, tá? E se você não conhece o podcast que eu falei aqui, fica a recomendação. Vamos lá para as nossas considerações finais. Então, vamos terminar esse episódio que a gente sabe que não vai sair, porque o Washington não vai editar ele, tá? Ele tá sendo gravado no dia 19/12/2023. Eu duvido que esse episódio saia, que ele vá ao ar. Vamos desejar aqui, né? Então é Natal! Papai Noel sacudo chegou! Vamos lá. Marquito, considerações finais. Sabe que você é um lindo, amado, venha mais vezes nu para São Paulo. Faça seus recadinhos, jabá, o que você quiser.
Cara, primeiro eu quero mandar um beijo no perinho de cada um de vocês.
Manda um beijo pra mim também, Marquito.
Pra você também.
Seja lá quem você for, se não pode ser nominado.
É o cachorro.
E, cara, é isso, eu gosto muito de gravar com vocês, vocês sabem disso, então estava sentindo falta do Procurando Bitucas, é o podcast do coração, e Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2027 seja um ano de muita paz e saúde para todos, que afinal de contas é quando esse episódio vai pro ar. E é isso. Se querem me ouvir falando de gibi, vão lá no artefinalhq.com.br que tem lá o pilha de gibis, que toda semana a gente fala um pouquinho sobre os gibizinhos publicados aqui no Brasil e lá fora também. E um beijo para todos. Todas
e
todos.
Eu acho que você, nas suas considerações finais, já começa desejando feliz 2027 aí pro pessoal, que quando esse episódio vai ao ar.
Verdade, vai sair. Feliz 2030, gente! Ó, primeiro, não acredito nesse golpe aí do capitalismo selvagem aí de Natal. Não compra prêmio pra ninguém. Fuja, vai jogar videogame. Vai maratonar suas séries. Fuja, é cilada.
Tem uma dica boa, tem uma dica boa. Uma dica de investimento. Jogo do Tigrinho.
Boa, boa.
Vai lá, boa. E tá bombando.
Jogo do Tigrinho. Ah, ó, e pra você... Vou falar pra a sinceridade. Você não fez nada em 2023, você vai continuar fazendo nada em 2024. É só uma passagem temporal, nem fica nada. Mesmo de prosperidade, usar branco, comer lentilha, o caralho, tipo, molhar o pé pra ir manjar. Você vai ser comido por um tubarão com a sorte desgraçada que você tem. Aí você vai ganhar no rabo em 2024, seu desgraçado. Não acredito nessa cilada, hein? É só uma passagem tem. Viva! Gaste, vai lá no cu do padre, beba, me encontre lá, vou pra lá. Feliz 2025!
Eu quero deixar aqui os meus votos para vocês, mas alguns votos especiais, né? Primeiro eu queria deixar meus votos pro Marcelinho Carioca, que foi pegar a mulher pra... Tomou um pau!
Venha pra caralho!
Meu, Marcelinho Carioca, que final de carreira, hein, Marcelinho? Meu Deus do céu! Então,
Meu Deus do céu.
É
corintiano, mano.
Eu queria deixar um beijo também pra toda mulher que usa calcinha amarela no Réveillon pra falar que é dinheiro. Minha filha, você é pra esconder o resto da urina que fica no fundo da calcinha, porque você não secou direito, porque tava bêbada, demônia. Eu queria deixar aqui esses votos de bom novo. Marcelinho Carioca, um beijo. O Alan te ama, moirada da calcinha molhada de mijo 2027, é nóis, tamo aí.
Ó, mandando um abraço aí pro pessoal do Telegram.
O robô.
O nosso programador, o robô, pessoal do Sofaverso também aí, o pessoal do Cu do Padre de novo, o Cu do Padre tá patrocinando o Bitucas aqui. Patrocinando Bitucas no Cu do Padre. A nova, o nosso crossover de 2024.
Ah, disse, ó, gente, vamos promover o primeiro encontro do Bitucas no Cu do Padre, entendeu? O Cu do Padre molhadinho, cheio de bituqueiro.
Procurando Show. Bitucas no Cu do Padre.
Ó, oh, Washington, se ano que vem, quando eu estiver aí em São Paulo, se você não me levar no Cu do Padre, não, eu vou ficar
no Cu do Padre. Agora a gente tem que ir lá sim ou sim nesse lugar. A gente tem que ir sim ou sim.
Sim, sim.
Ah, pessoal.
Eu já almocei no Cu do Padre, né?
Então, pessoal, é isso.
Não tô brincando.
É você que nos escutou até aqui.
O pior é que a gente acredita. O pior é que a gente sabe que é verdade.
Eu quero falar pra você que nos escutou até aqui, meu muito obrigado, até o próximo episódio, porque a gente não sabe nem se vai ter próximo episódio. Então,
não
fica ligado aí nas redes sociais do programa Bitucas, que elas não são alimentadas devidamente, elas nunca foram e vão continuar não sendo alimentadas, tá bom? Então...
desse jeito.
Feliz 2032 pra vocês. Beijo no Cu do Padre. Beijo Marcelinho Carioca. Beijo pra mulherada da calcinha manchada. Um beijo e tchau.
Valeu, Carioca!
Beijo.